Visões por Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos.
Acabamos de ouvir um trecho da Sussa realizada no município de Monte do Carmo, do estado de Tocantins, extraída de um documentário chamado Sussa no Tocantins. Anderson, a partir do teu artigo, daquele artigo que você escreveu com Celso Prudente, aquele artigo maravilhoso chamado A Música e Seu Ensino, Pedagogias Invisíveis, Outras Janelas para o Mundo, tem uma discussão muito poderosa ali sobre aprendizagem e ensino de música, né? Tendo como referência diferentes práticas musicais populares. E, de alguma maneira, essa discussão ela passa também um pouco pela ideia de... Uma ideia, né, que ainda é muito discutida, né? Essa ideia de resgate cultural, resgate de tradições... A discussão sobre tradição, tradições musicais, ensinos e aprendizagens de música. O que você poderia falar um pouco aqui para a gente sobre essa temática?
Tem uma pesquisadora aqui chamada Angela Luning, que é uma referência muito grande. Assim, existem textos, né, acadêmicos que falam do resgate, né? E a Angela ela chama a atenção que a gente resgata aquilo que se perdeu, né? E aí ela sugere para a gente que a gente trabalhe a questão da nomenclatura da valorização. E aí eu acho que a gente tem um papel importantíssimo, né, enquanto agentes da valorização dessas manifestações. Então, o tempo que eu tive na Universidade Federal lá do Tocantins, existe uma manifestação lá no Tocantins chamada Súcia, que é um negócio fantástico. E quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de levar a primeira apresentação dos mestres suceiros para a universidade. Isso foi uma das atividades. A outra coisa que eu fiz foi fazer uma primeira roda de mulheres indígenas. Imagina assim, não tinham cantadores, não tinham cantores indígenas, né? Tinham cacicas e cantoras indígenas ali naquela mesa. E aí essa valorização, ela perpassa a sociedade civil, ela perpassa universidade, ela perpassa eu, enquanto pesquisador, enquanto músico, de trazer espaço e oportunidades para que essas manifestações permaneçam. Então, assim, a gente tem, por exemplo, desde a Jurema nordestina, ao Tambor de Mina, e diversas outras que, com o passar do tempo, uma outra coisa que me preocupa também é que, às vezes, essa mistura, por exemplo, a Súcia, ela tem uma relação muito direta, por exemplo, com a moda de viola. Talvez musicólogos aí queiram meu fígado agora, né? Mas isso eu falo porque eu convivi lá com a galera e eu acho muito presente isso. Como eu sou da Bahia, eu escuto, por exemplo, coisas também relacionadas à forma de tocar a viola, o violão aqui, que está presente aqui no Recôncavo, e essas coisas se misturam. Então, assim, por exemplo, aqui na Bahia, houve um movimento de proteção a esse samba que, por exemplo, o Paulinho da Viola diz que bebeu, né, nessa fonte daqui do Recôncavo. Só que a universidade, esses agentes, fizeram uma movimentação de proteção a esses bens. Então, assim, eu acho que isso passa por um lugar. Primeiro, da gente ter uma mudança de mente, de que essa mistura ela vai acontecer, como aconteceu com diversos gêneros musicais. Quer ver coisa, por exemplo, o pessoal do maracatu, né? O maracatu lá, então, assim, a gente tem, por exemplo, dizem que o maracatu elefante é de 1700, mais ou menos, lá no Recife. Tem uma briga da galera, por exemplo, uma galera colocou o xequerê, que está muito presente na musicalidade afro-brasileira, né? Colocaram o xequerê dentro do maracatu. E aí uma galera, cara, pirou e queria acabar o mundo, porque... Essas misturas, elas vão acontecer. Isso quer dizer que se tornou menos rico? Não. E aí eu acho que a gente tem um papel principal, primordial aí, enquanto pesquisador, enquanto músico, enquanto docente, é meio que de fornecer elementos. Então, assim, o tempo que você teve lá, eu acredito muito mais nisso, no teu engajamento como cara que dá manutenção a isso. Então, assim, o tempo que eu tive no Tocantins, eu não só providenciei roupas para a galera que dança súcia, mas, por exemplo, providenciei oportunidades dentro do cenário da universidade para que nas apresentações eles ganhassem uma grana, que era o justo, né, pela apresentação. Então, assim, eu acho que a universidade, os espaços educacionais, eles têm um papel primordial. E isso vai mudar. Então, se a gente for pro Maranhão, a gente vai ter o tambor de crioula, a gente vai ter as cacheiras lá de Alcântara. E que, assim, com o passar do tempo, tudo isso vai sendo deixado para trás. Eu acho que a preservação disso passa do meu esforço pessoal, primeiramente, e depois dessas outras instâncias educacionais, de não só nutrir essas oportunidades para que esses personagens consigam continuar produzindo essa arte, mas também na difusão desses acontecimentos. Então, assim, por exemplo, quando eu pergunto para os alunos aqui se eles conhecem, por exemplo, a Ciranda de Manacapuru, eles não conhecem. É um dos movimentos mais fantásticos do Brasil. Acontece lá dentro da floresta amazônica, no Alto dos Solimões. Então, assim, eu, enquanto pesquisador, eu posso lançar esse conhecimento para os meus alunos, estimulando eles a que eles busquem não só conhecimento, mas, em uma oportunidade, mergulhem para ir assistir a própria Ciranda lá no norte do país. Queria chamar a atenção, fazer uma pergunta para a gente, né, para as pessoas que vão ouvir essa
Oba.
faixazinha de áudio. Qual que é o nosso papel dentro disso tudo? Então, será que eu dou a minha aula e encerro ali? Eu fico pensando, eu vou fazer só um retrospectivo, né? Eu não trato disso mais profundamente no texto, mas, por exemplo, quando eu tive lá no Tocantins, eu tinha uma amiga e aluna minha que trabalhava na FUNAI, e ela teve a ideia de fazer o primeiro encontro de indígenas. E aí, essa parte do registro que para mim é fantástica, porque, assim, poderia ser simplesmente uma noite de cantoria dentro da mata, né? Mas aí, nesse engajamento, Rony, que eu falei para você, a gente conseguiu com o Museu do Índio. Eles mandaram as filmadoras, a universidade cedeu para mim a caminhonete. E aí a gente conseguiu fazer esse primeiro registro do primeiro encontro de cantores indígenas do Bico do Papagaio, que é onde teve a Guerra do Araguaia, e está registrado isso. Então, assim, se o mundo acabar amanhã, a gente tem as filmagens onde os cricatis, os gavião, os canela, os apinajé se encontraram numa madrugada do Cerrado para fazer um registro dessas cantorias que estão com eles há centenas de anos, né? Então, assim, essa pergunta tá: qual é o meu papel? Será que na comunidade que eu tô, eu não posso fazer um registro desse para que esse patrimônio seja protegido, permaneça para a próxima geração? Então, Gil, quando eu escrevo ali dessas manifestações, que eu falo dos agogôs cortando a noite baiana, quando eu falo do maracatu, do pife lá dentro do canavial, eu acho que é esse Brasil que a gente precisa ter dentro da sala de aula. Eu acho que é esse Brasil que precisa estar dentro do currículo. É esse Brasil que tem que apetecer as nossas práticas musicais, entendeu? Então, assim, os meus alunos, eles precisam sentir o gostinho dessas musicalidades. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu não posso ensinar a percepção se eu não consigo, por exemplo, fazer os ostinatos dessas principais manifestações, né? Então, o aluno, ele precisa ter consciência de que, quando eu tenho o Ijexá, eu tenho uma clave ancestral que está presente ali. E quando eu vou para o maracatu, que é uma outra construção riquíssima que perpassa tempo, cultura, e o aluno, ele consegue encontrar esse cheirinho, esse tempero que está ali dentro do maracatu. Então, quando eu vou para a Súcia Tocantinense, eu consigo meio que tatear essas práticas, né, da forma que eles tocam a viola, da forma que eles dançam, da forma que eles espantam as formigas do corpo. Então, eu acho que é isso que tem que brindar a nossa sala de aula, isso que tem que brindar as nossas práticas musicais.
É isso.
Anderson Brasil, gostaria muito de registrar aqui o enorme agradecimento aí por sua, seu carinho, seu cuidado e sua disponibilidade de estar aqui conosco conversando. Muito obrigado, hein, meu irmão.
Eu que agradeço. E vamos botar essa rede aí para ser ampliada, né? Então a gente tem que conseguir parceiros para modificar essa forma de pensar música, né? Uma música que não está presa dentro de caixa, né? Ela é como a água, né? Ela se desvia e vai seguindo o rumo dela, né? Construindo outras formas de pensar, inclusive a nossa existência, né? São as minorias ensinando sobre civilização, né? Quando a gente pega e traz o protagonismo para essas pessoas, a gente tem as minorias nos ensinando, né? Sobre essas outras pedagogias, sobre essas outras formas de ser e estar no mundo. Eu que agradeço. Que nossa rede cresça e frutifique aí, né? Multiplique.
Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!